Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Ora, ora, mas você por aqui, sejam todos muito bem-vindos. Dia 14 de setembro de 2022, eu, Gregory Prudenciano, editor multimídia do Suno Notícias, tenho o prazer de disputar a sua presença, da sua companhia, pelos próximos minutos, para juntos a gente dar uma olhada no que aconteceu no pregão dessa quarta. Olha, o Ibovespa deu continuidade às perdas de ontem. Depois da tempestade, se esperava alguma bonança, mas veio uma chuvinha fraca, queda de 0,22%. A gente vai entender de novo o que está rolando, tá? O Ibovespa, inclusive, poderia até ter caído, mas não fossem as ações da Petrobras beneficiadas pela alta dos preços do petróleo hoje. Outro destaque do nosso noticiário de hoje é a Ucrânia, que está reconquistando territórios tomados pela Rússia nessa guerra que já está chegando aí, completando quase 7 meses. Vamos detalhar um pouco disso, os impactos econômicos e o que o mercado está olhando para esse conflito que se desenrola lá no coração da Europa. Também falaremos sobre as propostas dos candidatos à presidência da República para taxação de dividendos. Já deixo até um spoiler aqui, está todo mundo querendo taxar o dividendo alheio. Vamos detalhar um pouco mais essas informações, falar sobre o Ibovespa e também um beijo, um abraço especial para toda a galera que está junto com a gente nas plataformas de áudio. É isso, meu povo. Vamos embora ficar bem informado. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos ao Suno Notícias. A gente começa a conversa de hoje falando um pouco mais sobre o Ibovespa. A Bolsa Brasileira hoje caiu 0,22%, 110.547 pontos, dando continuidade às perdas de ontem, hein? Ontem, se deve se lembrar, o Ibovespa tombou 2,3% depois que houve a divulgação da inflação ao consumidor lá nos Estados Unidos no mês de agosto. O mercado apostava numa alta de 0,1%, o mercado apostava numa queda, né, de 0,1%, aí sim, veio uma alta de 0,1%. O núcleo de inflação, que tenta ver o ritmo da atividade econômica ali, tirando os itens mais voláteis, veio o dobro do que o mercado esperava. O mercado projetava 0,3%, veio 0,6%, e aí virou completamente o cenário das expectativas dos investidores. A maior parte do mercado está apostando que esse CPI, que é o IPCA deles lá divulgados ontem, mostrasse que a inflação americana, que está no seu pico dos últimos 40 anos, estaria dando sinais de que estaria sendo domada. Afinal, o processo de aperto monetário já começou lá nos Estados Unidos, teve uma baixa nos preços do petróleo, por aí vai. Na verdade, o indicador mostrou outra coisa. Mostrou que se o Banco Central americano, o Federal Reserve, quiser dar conta dessa inflação, como eu disse, a maior dos últimos 40 anos, vão ser necessários novos aumentos. Esse aperto monetário foi para conta, porque o que estava no preço das ações, no preço dos ativos, era a expectativa de um Federal Reserve não tão agressivo assim. Agora está todo mundo se defendendo, a galera foi vendendo posição, desfazendo aposta de qualquer coisa. As bolsas americanas ontem tombaram assim lindamente, deve se lembrar, de 4% a 5%. Então hoje havia uma expectativa de uma recuperação dos ativos, né? E rolou até uma recuperação bem discreta dos ativos em alguns indicadores lá em Nova York, mas o dia ao longo, né, do pregão, tanto aqui quanto lá na gringa, foi de muita instabilidade, tá? Mercado ainda sentindo o peso de uma ressaca, sabe aquela ressaca braba ali? Você acorda no outro dia meio atordoado, tentando achar os óculos, que você não sabe onde estava, daí você, né, vai no banheiro, lava o rosto, olha para o espelho ali e fala, e agora, né? O que eu faço? Olha para o relógio assim e fala, vixe, tá mais para café da manhã ou tá mais para almoço? Ou para alguns, a depender da ressaca, tá mais para almoço ou mais para janta? É como o mercado estava nessa quarta-feira, sentindo os efeitos e decidindo para onde vir. Por isso, instabilidade nos mercados. Inclusive, no fim do pregão, as bolsas americanas conseguiram acelerar um pouco dos ganhos, tá? Não todos os indicadores, mas houve uma altinha modesta ali. No final das contas, por exemplo, S&P 500 deu essa acelerada e subiu 0,34%. Nasdaq, foi quem mais perdeu ontem, mais 5% de tombaço, acabou subindo hoje 0,74%. Bem longe, claro, de se recuperar das perdas de ontem. O Dow Jones teve uma leve queda, 0,10%. O Ibovespa meio que ficou colado nas bolsas gringas ao longo de todo o dia, tá? A referência continua sendo Nova York. A preocupação continua sendo a política monetária dos Estados Unidos, os possíveis efeitos na economia desse processo de aperto monetário, que pode jogar a maior economia do planeta num processo recessivo e jogar e puxar nós pobrinhos junto com eles, por isso que isso acaba afetando tanto as expectativas dos investidores, né? O Ibovespa foi coladinho lá com Nova York, mas no final das contas não conseguiu colar tão firme nas bolsas quando elas começaram a subir já nos minutos finais do pregão de hoje. Mas foi o suficiente para diminuir as perdas. Se você olhar, sei lá, 30 minutos antes do fechamento, o Ibovespa estava caindo quase 0,5%. Aí as bolsas americanas começaram a subir, a nossa bolsa começou a cair um pouco menos no final, esse recuo de 0,22%, 110.547 pontos. O dólar, no entanto, conseguiu um espaço para alguma recuperação, né? Depois de um dia de forte alta ontem, uma desvalorização da moeda americana, que aconteceu de maneira global, inclusive aqui no Brasil, aqui de maneira até discreta, né? Foi uma queda de 0,18% da moeda americana. Hoje você me dá uma doleta, eu te devolvo R$5,17, R$5,1782. E o IFIX acabou tendo um recuo também, 0,15%. Lembrando que o IFIX ontem bravamente conseguiu subir, mesmo num contexto, né, de salve quem puder nos mercados. Hoje uma queda de 0,15% no índice dos fundos imobiliários, botou o índice lá nos 2.969 pontos. Será que o IFIX chega nos 3 mil pontos ainda nesse ano de 2022? Quero saber as opiniões de vocês. Depois do CPI de ontem, né, que gerou esse climão pesado nos mercados, lavando as bolsas, o mercado hoje se voltou para o PPI, que é a inflação ao produtor lá dos Estados Unidos. E não houve um susto, né? Boa notícia, se for uma boa notícia ali, é que não houve um susto. O mercado esperava um recuo de 0,1%, assim como no CPI, e veio um recuo de 0,1%. Isso o PPI do mês de julho. Mas o núcleo da inflação subiu 0,4%, enquanto o mercado esperava uma alta de 0,3%. Ligeiramente acima, portanto, tá? Não foi o suficiente, claro, para dissipar as preocupações com os próximos passos do Federal Reserve. O mundo inteiro está ali, ó, cadê minha lupinha? Juntinho com nós, apreciando os indicadores com as nossas lupas, tá? Assim ficou todo mundo nesse dia meio que de fraqueza. A moeda americana hoje recuando depois de um dia de forte alta ontem ajudou as commodities, tá? Especialmente o petróleo. WTI avançou 1,31%, o Brent subiu 1%. As ações da Petrobras conseguiram colar nessa melhora do petróleo e amortizaram a queda do Ibovespa. As ações da Petro hoje avançaram, ó, Petro 4, preferenciais, alta de 1,53%, R$ 31,12 no fechamento do mercado, Petro 3, 1,23% de alta, R$ 34,68 no fechamento. As ações da PetroRio até, né, lavaram a égua, conseguiram pegar uma bela de uma cronavalorização dos preços do petróleo hoje, 5,11% entre as maiores altas do dia, R$ 28,41 no fechamento do pregão de hoje. Teve um outro setor do Ibovespa que não teve, porém, tanta sorte assim, que é o varejo. Sabe o que pegou para o varejo hoje? A divulgação dos dados da pesquisa mensal de comércio, a PMC. Aí tem dois indicadores importantes ali, né? O varejo restrito e o varejo ampliado. O varejo restrito acabou caindo enquanto o mercado estava apostando que ele fosse subir. Eu vou até mostrar a matéria que está aqui no nosso site, ó, no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. Aqui, ó, vendas no varejo caem 0,8% em julho, pior do que as projeções. O mercado estava apostando numa alta de 0,2%, veio uma queda de 0,8%. O que mostrou uma impressionante desaceleração da nossa economia, que não estava no radar, e acabou batendo firme nas ações das empresas do setor de varejo. Magazine Luiza hoje ficou entre as maiores perdas do dia, recuou 4,89%, cada papel terminou valendo R$ 4,47. As ações da Via também figuraram entre as maiores perdas do dia, 3,55% de recuo, R$ 3,26 cada papelzinho da Via. Isso aqui é brincadeira, viu, gente? Quando eu falo real, eu sei o plural de real, pelo amor de Deus. É, tem um povo que é desprovido de senso de humor, e aí é difícil. As ações americanas acabaram recuando também mais menos que as das suas companheirinhas, 1,88% de queda, R$ 16,74 no fechamento do dia. Vamos dar uma olhada como que ficou o mapa dos ativos hoje? A gente vê a fotografia do Ibovespa, está aqui no Status Invest, statusinvest.com.br/índices/Ibovespa. Vemos os bancos aqui divididos hoje, né? Itaú foi para baixo, Bradesco também, Banco do Brasil conseguiu subir, mas é uma subidela, né? 0,1%. Itaúsa caiu 0,1%, né? Uma caidela também. Já as ações da Vale foram para baixo com um pouco mais de força, quase 2% de queda. Quando a gente vê o setor de siderurgia e metalurgia todinho para baixo, o setor de energia elétrica um pouco mais dividido, a gente vê entre as grandes, né, empresas que mais pesam aqui, só a Petrobras realmente que foi para cima, né? A gente vê Petro 4 e Petro 3 subindo. Setor de comércio e distribuição majoritariamente negativo, o setor de varejo meio lá, meio cá, mas com quedas fortes, como eu falei agora, de Magazine Luiza e Via, por exemplo, tá? Vamos ver, né? O Ibovespa ainda tem espaço para recuperação. Se eu fosse apostar Deilão, eu ia apostar que o Ibovespa vai subir amanhã. Tem um espaço para recuperação importante aqui, né? A gente vai continuar acompanhando isso. Mas agora a gente vai virar o nosso noticiário um pouquinho para a gente falar de internacional. Eu esperei as coisas se consolidarem um pouquinho. Falei, acho que hoje é o momento para a gente sentar e discutir o que está rolando lá do outro lado do mundo com os investidores de olho na guerra que está rolando lá na Ucrânia. Vocês devem se lembrar, né? Dia 24 de fevereiro desse ano, as tropas russas invadiram a Ucrânia. A gente chama de guerra. A Ucrânia está em guerra com a Rússia, mas a Rússia oficialmente não está em guerra. É uma operação militar especial, blá, 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 né? Para bom entendedor, meia palavra basta. E por que que a gente volta agora a falar sobre o que está acontecendo lá na guerra da Ucrânia? É o seguinte, investidores, nas últimas semanas a Ucrânia recuperou alguns territórios que haviam sido perdidos para a Rússia. A própria TV estatal da Rússia já reconheceu esse ocorrido, mas ela afirmou que não foi uma perda de territórios conquistados, e sim uma retirada estratégica de soldados na região nordeste do país e também no sul da Ucrânia. O Putin, né, apesar de oficialmente eles dizerem que foi uma retirada estratégica, o Putin demitiu o general Roman Berdnikov, que era o comandante do Distrito Militar Ocidental das Forças Armadas. E como todos os observadores internacionais têm apontado, o que de fato está acontecendo nos últimos dias ali é um revés militar assaz surpreendente quando a gente pensa na diferença do poderio militar do exército da Ucrânia versus o poder militar da galera lá da Rússia, tá? Mas foi isso que aconteceu. Claro que uma coisa que está ajudando muito as tropas russas é que ela tem sido apoiada militarmente pelo Ocidente por meio de armas e de inteligência. Ontem mesmo os Estados Unidos aprovou mais um envio de US$ 600 milhões em armas para o exército russo. E também há sérios indícios de que o governo americano está ajudando o exército ucraniano com inteligência, com seus espiões, com seus satélites, né? Com a sua tecnologia a serviço da guerra. A mesma coisa o Reino Unido, que também é um país muito, muito dedicado a serviços de inteligência, tá? Isso está ajudando a Ucrânia. Bom, como eu disse no começo, é importante ressaltar que a Rússia ainda não declarou oficialmente guerra à Ucrânia, e sim eles falam que é uma operação militar especial. Por quê? Porque enquanto a Rússia não fizer isso, eles limitam um pouco do seu poder de ação. Quando um país entra em guerra, ele pode convocar os soldados, né, os homens, os reservistas, assim. Eles não estão fazendo isso, estão usando o exército profissionalizado deles até o momento, e é uma maneira de tentar manter algum tipo de normalidade dentro do país. Só que a Rússia está passando por um processo que pode ser classificado de qualquer maneira, menos de normal. As sanções econômicas impostas contra o regime de Vladimir Putin têm balançado a sua economia, talvez não tanto quanto o Ocidente gostaria, mas vários cálculos de serviços especializados mostram impactos econômicos importantes lá na Rússia. As sanções econômicas complicam e, claro, Putin também acaba rebatendo o Ocidente, como ele pode, no caso, por meio da suspensão do fornecimento de gás para a Europa, né? Ele foi lá e pisou na mangueirinha que abastece as indústrias da Alemanha, por exemplo. Isso causa um processo inflacionário enorme. O Putin começou, inclusive, a ser confrontado politicamente, de maneira pública, por algumas forças políticas russas. Ou seja, o cenário político na Rússia não significa, claro, que o Putin tenha perdido o seu controle. A gente está falando de um autocrata, né? Eles não funcionam como uma democracia liberal, como nós funcionamos, como outros países funcionam. mas o fato de seu poder estar sendo questionado publicamente mostra que a situação interna política da Rússia também não é tão tranquila quanto gostaria o seu presidente. Vereadores de Moscou e de São Petersburgo chegaram até mesmo a pedir a destituição de Putin, mas, todavia, porém, contudo, entretanto, embora, pois Putin também é provocado por setores da direita russa para que declare de fato a guerra contra a Ucrânia e ele vá à carga total contra o país vizinho. Por isso, a gente segue acompanhando também. Esse avanço da Ucrânia, investidores, é bom destacar, segundo avaliações de vários especialistas, ainda está longe de representar uma vitória sobre a Rússia. Muita gente começou a debater, será que a Ucrânia está vencendo a Rússia? Será que é isso que está acontecendo? Bom, estamos longe disso, né? A Rússia ainda tem praticamente um quinto do território da Ucrânia dentro ali, né? Dominado pelas suas forças, mas de fato houve um avanço nos últimos tempos. O que talvez isso signifique, na verdade, é que a possibilidade de extensão da guerra aumentou, né? A probabilidade que essa guerra continue mais meses adiante. Lembrando, começou lá em fevereiro, né? Dia 24, março, abril, maio, junho, julho, agosto, estamos, né, chegando no dia 24 de setembro aqui, dia 24 completa 7 meses de guerra, portanto. E aí a gente começa a trabalhar aqui, na nossa conversa de hoje, outras implicações econômicas, algumas que a gente já entendeu, outros movimentos geopolíticos que continuam no radar dos investidores em meio a esse conflito bélico que continua a se desenvolver e que, pelo jeito, ganhou mais força para continuar acontecendo nos próximos meses. A gente tem um fator importante. Essa guerra fez com que a Rússia aumentasse a sua dependência da China. O próprio presidente da China, Xi Jinping, inclusive, chegou nessa quarta-feira ao Uzbequistão e ele vai se reunir com o Putin. Esse vai ser o primeiro encontro bilateral entre os chefes da Rússia e da China desde o início da guerra. A dependência da Rússia em relação à China aumentou porque, com as sanções econômicas impostas pelo Ocidente, a China se transformou numa compradora preferencial das commodities, especialmente commodities de energia que são exportadas pelo Vladimir Putin. E para a China também é um excelente negócio, porque com os preços do petróleo ali, né, do barril ao redor dos $100, ele está comprando petróleo a 70, 80 doletas, né? É uma bela de uma mão na roda para eles ali. Mas a China tem mantido uma postura politicamente equilibrada, de certa forma. Eles evitam apoiar publicamente o Vladimir Putin ou dar algum tipo de apoio econômico direto ou mesmo um apoio militar, porque a China também pode acabar sofrendo sanções econômicas e a China tem uma relação comercial com o Ocidente muito maior, obviamente, né? Também porque é uma economia muito maior. Então, vamos prestar atenção ao longo dos próximos dias o que vai significar esse encontro bilateral entre o Xi Jinping e o Vladimir Putin, tá? O mercado continua, claro, monitorando o andamento da guerra, os seus impactos econômicos. A guerra, investidores, bom lembrar, a guerra desacelerou o crescimento econômico global, a guerra aumentou a inflação por conta da interrupção no fornecimento de energia. A guerra impactou os mercados de petróleo e gás natural. A oferta de grãos também foi parcialmente interrompida. Isso está empurrando para cima os preços das commodities agrícolas. Também aumenta os custos de produção dessas commodities, porque os fertilizantes também subiram, sendo a Rússia um importante exportador de fertilizantes, além de regimes aliados, como é o caso de Belarus, né, e parte das exportações de fertilizantes também, que são pauta importante das exportações da própria Ucrânia. Tem uma pressão da ONU, inclusive, para que a Rússia permita a exportação de amônia a partir de alguns portos na região sudeste da Ucrânia. Isso fica no radar também dos investidores. As próprias sanções impostas pelo Ocidente contra a Rússia são graves e afetam não só a própria economia russa, mas também o comércio global num nível inédito, né? Considerando esse nível de integração capitalista que a gente vive hoje, né? De cadeias produtivas completamente integradas, um evento como a pandemia, claro, desorganizou tudo isso e gerou uma pressão inflacionária. Mas a Rússia é uma das maiores economias do mundo e uma economia que está sofrendo sanções num nível, numa escala que nunca aconteceu antes. Porque uma coisa é sancionar o Irã, uma coisa é sancionar a Venezuela, sancionar Cuba. Agora, sancionar uma economia do tamanho da economia russa e com as relações comerciais e políticas que a economia russa, que o país, né, que a própria Rússia tem com o mundo inteiro, é inédito. Isso diminuiu a cadeia global de comércio e puxa o PIB mundial para baixo, tá? Essa questão inflacionária também virou um problemão na própria Europa. A gente está vendo uma escalada enorme nos preços de gás. O Banco Central Europeu demorou, mas começou uma alta dos juros também, o que aumenta a possibilidade de botar o mundo numa recessão. Já tem gente discutindo que o Banco Central Europeu pode elevar os juros na sua próxima reunião em um ponto percentual, ao mesmo tempo, né, que a gente começou nossa conversa hoje falando do CPI, alimentando a expectativa de um aperto monetário firme por parte dos Estados Unidos, o que, de novo, joga lenha na fogueira do temor de uma recessão global. Tudo isso fica no radar. Aqui para o Brasil, a gente tem alguns efeitos que vão para cima e para baixo. Por exemplo, a alta das commodities gerada pelo conflito tende a beneficiar as nossas empresas exportadoras e o nosso Ibovespa tem muita exposição às empresas exportadoras, certo? Então, uma empresa que exporta, produz commodity e os preços das commodities estão subindo, essa empresa, como Petrobras, na vida, por exemplo, tende a se beneficiar, além de empresas que exportam commodities agrícolas também. Mas prejudica as empresas que têm as commodities não como pauta de exportação, mas que precisam delas para insumos de produção. Vira um problema. Outra questão também, né? Isso acaba melhorando a nossa exportação, mas, por outro lado, pode aumentar a nossa inflação, porque a gente também precisa dessas commodities para produzir internamente, tá? Então, você tem uma situação aqui em que o mercado, num primeiro momento, ganha, e que a economia talvez também no primeiro momento ganhe, até o governo com o aumento de arrecadação e tal, mas o efeito inflacionário gerado por isso prejudica as pessoas no dia a dia, né? Então é um cálculo difícil, é um equilíbrio difícil da gente conseguir encontrar. No fim e ao cabo, investidores, o que o mercado quer mesmo é o fim da guerra. Porque a guerra, claro, gera todo tipo de distorção econômica. Nós já estamos vindo de um cenário econômico e político muito conturbado desde o início da pandemia de Covid-19 e agora mais uma guerra que promete continuar por mais tempos. Continuaremos prestando atenção nisso, tá? Obrigado a todos que deixaram os comentários aqui, inclusive, ó, eu perguntei para vocês, logo, né, tá aqui na nossa enquete para quem tá junto com a gente no ao vivo, eu quero saber, quem que você acha que vai ganhar essa guerra? É a Rússia? É a Ucrânia? Ou você, como eu, não tem ideia? Deixe seu voto aqui, vai deixando seus comentários também, tá? O Carlos Alberto ficou surpreso que existe direita russa. Carlos Alberto, você sabe que a União Soviética acabou, né, tem um tempinho já. A direita russa é enorme, importante e, adivinha de qual lado do espectro político os cientistas políticos entendem que o Vladimir Putin está? Ele é um candidato típico, um representante típico da direita nacionalista russa. Não é tão simples assim, né? Quando a gente considera direita e esquerda, isso varia bastante de país para país e os movimentos nacionalistas russos estão mais próximos dele ali. Isso não significa apoiar, sei lá, uma extrema-direita como neonazistas, aí não, eles estão de outro lado, mas a ciência política ali tem mais desdobramentos, né? Tem os seus fatores complicadores, perfeito? Bom, caminhando para o fim da nossa conversa agora, pessoal, eu vou falar um pouco dos destaques do mundo corporativo, deixa eu só colocar o link no lugar certo aqui, ó, peraí, beleza, pronto, vamos falar da Ambipar. A Ambipar adquiriu uma empresa avaliada em 838 milhões de reais. Está aqui no nosso site, inclusive. Vocês encontram as notícias no suno.com.br/notícias. Vamos dar uma olhada juntos? A Ambipar informou nessa quarta-feira que assinou o contrato de aquisição de 100% da empresa Whittle Bryans através da sua controladora integral indireta, a Ambipar Response. A Witt O'Brien, que também é conhecido como WOB, é uma companhia global, tem esse valor de mercado avaliado em 838 milhões de reais. A própria Ambipar já informou isso à Comissão de Valores Imobiliários. A Ambipar está crescendo por meio de fusões e aquisições, ó, faz tempo, faz mais de ano, tá? Mas tem detalhes, a conclusão da aquisição está sujeita ao cumprimento de condições habituais de mercado e o prazo para que a conclusão desse negócio de fato aconteça é de até 60 dias. As ações da Ambipar acabaram se dando bem nisso hoje. Deixa eu dar uma olhada aqui, até esqueci de abrir só para a gente confirmar. O que rolou com a Ambipar hoje? Uma alta impressionante de 7,52%, R$29,73. Outro destaque do mundo corporativo hoje é essa briga boa pelas debêntures do Ike Batista. Agora, fundos americanos entraram na disputa e fizeram uma oferta de 612 milhões de reais pelas debêntures da Anglo American que pertencem ao Ike Batista, tá? Quem são esses fundos americanos que entraram na disputa? A Arena Investors e a Carval. É, eles vão disputar isso com em players brasileiros, inclusive, como é o caso do BTG Pactual, com o Banco Modal, XP Investimentos e o Citi também. As informações são do Valor Econômico. O Ike Batista já tinha reclamado dos valores oferecidos pelo BTG Pactual e também pela XP Investimentos. Será que esse valor de 612 milhões de reais ele vai gostar? Vamos continuar acompanhando também. E para ir para o fim da nossa conversa, eu trago aqui uma mescla entre investimentos e política, também com matérias que estão no site do Suno Notícias. Primeiro essa aqui, ó. A partir de um relatório da Guide. Tem muita gente que está preocupada com o que, o cenário político vai impactar as empresas estatais. E, de fato, tem caminhos diferentes aqui, né? Depender do que for o resultado, de quem se assentar na cadeira da presidência da República, o que, o partido desse próximo presidente acha, né? Tem muita gente que está morrendo de medo do Lula, porque ele já diz ali que, inclusive, é contrário não só às privatizações, mas que ele vai usar como fornecedor de políticas de Estado, de políticas feitas pelo Estado às empresas estatais, como o Banco do Brasil, por exemplo. Então, vamos dar uma olhada nesse relatório da Guide. Eu acho que eles dão algumas dicas importantes que os investidores devem ficar de olho. Essa matéria está no nosso site, hein? Não se esqueçam de acessar. Olha isso aqui. A avaliação da Guide. As estatais brasileiras devem sentir menos o impacto das eleições neste ano do que em anos anteriores. Mas a forte performance das ações das estatais neste ano indica que há, por um lado, pouco espaço para avanço, num caso positivo pós-eleições, e muito espaço para queda, caso o mercado perceba que o resultado eleitoral é negativo para as empresas estatais. Como que os analistas analisaram? Eles olharam o cenário do Ibovespa em 2014, em 2018, e concluíram que o índice, nesse momento, está no meio do caminho entre os outros dois últimos pleitos, mas que as empresas estatais têm um desempenho melhor do que em eleições anteriores. E aí aquela história, né? Quanto maior a subida, maior a queda. E o mercado fica de olho especialmente em Banco do Brasil, em CEMIG e em Petrobras. O relatório é assinado por Fernando Siqueira, Vitor Beirute e Rafael Pacheco, analistas da Guide, e eles dizem que a relação risco-retorno para as empresas estatais hoje parece ruim, dada a proximidade das eleições e, abre aspas, diversas declarações de alguns candidatos no sentido de rever a atuação das empresas estatais. 17 de agosto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que é preciso enquadrar o Banco do Brasil para que a estatal haja como um banco público e não obedeça à lógica privada, em que o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, deveria deixar de fazer empréstimos a grandes empresas e se dedicar a emprestar a pequenos e médios empresários. Lula disse o seguinte, abre aspas, o Banco do Brasil parece melhor se mantiver a orientação governamental. Se não tiver orientação, a burocracia do Banco do Brasil pensa com o banco privado. É preciso que a gente enquadre o Banco do Brasil e vamos rodar com o objetivo de fazer com que os bancos públicos virem bancos públicos. Já o presidente Jair Bolsonaro, que teve essa trajetória polêmica, para dizer o mínimo, com relação à Petrobras, mas não alterou sua política de preços, que em última instância é o que importa para o mercado, também é observado de perto pelos investidores. Por isso, a Guide, no momento, está cautelosa com as estatais e tirou o Banco do Brasil da carteira de valor deles do mês de setembro, apesar de entenderem que o Banco Estatal tem alguns dos melhores resultados do setor financeiro e também tem um valuation descontado. Mais destaques aqui na matéria que está no nosso site. E, por fim, essa outra matéria que compila as propostas dos principais candidatos à presidência da República para a taxação de dividendos. E, olha, pelo andar da carruagem, investidores, se preparem, porque meio que essa taxação de dividendos vai acabar rolando por um lado ou por um outro. Vamos pegar as propostas aqui compiladas pela nossa equipe, está no nosso site essa matéria também. Sobre taxação de dividendos, Lula. Lula indica que planeja criar um novo regime fiscal que haveria simplificação de taxas para menor pagamento de brasileiros com menor poder aquisitivo e fala que quer aumentar a faixa de isenção do imposto de renda pessoa física dos atuais R$ 1.903 para R$ 5.000. Tá, de onde que vai sair a grana com perda de arrecadação disso? Não há indicação. O petista também quer começar a cobrar impostos sobre lucros e dividendos e possivelmente elevar a tributação sobre heranças, mas são falas ao vento, isso não está detalhado no plano de governo do Lula. O presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição, Ele articula colocar a informação à reforma do imposto de renda, que também já foi e voltou e acabou não fundo, né? A taxação de dividendos, inclusive, seria instituída. O governo quer usar a taxação de lucros e dividendos para conseguir bancar o Auxílio Brasil de R$600 que o Bolsonaro tem prometido tanto que vai continuar no ano que vem, embora a lei orçamentária enviada pelo Executivo não compreenda isso hoje. O plano do Auxílio Brasil na lei orçamentária é de pagamento dos R$400, né? Voltar para o nível anterior. O Ciro Gomes, esse sim, defende assim com todas as letras a taxação de lucros e dividendos. É uma pauta histórica do candidato pedetista, né? Ele fala sempre destacando de como o Brasil se isola no cenário internacional como uma das pouquíssimas nações que não tributa lucros e dividendos. Ele defende essa taxação, mas ele promete reduzir o conjunto de impostos sobre a renda, tanto de quem paga impostos como pessoa física, quanto da pessoa jurídica. E ele sugere subir a alíquota máxima dos atuais 27,5% para 35% de maneira mais progressiva. Já Simone Tebet, candidata do MDB, também já se posicionou a favor da taxação de dividendos e ela disse também ser favorável à cobrança de impostos sobre os lucros oferecidos aos acionistas. Mas ela também falou em revisão do imposto de renda, em eliminar a regressividade do sistema atual, né? Ou seja, a gente cobra muito imposto sobre consumo e pouco imposto sobre renda. Simone Tebet, que também é assessorada por economistas liberais, já bastante conhecidos, como é o caso de Helena Landau, também ela herdou parte da equipe de economistas que estava junto com o Moro e parte que estava junto com o João Dória também, tá? Vamos continuar monitorando, claro, as eleições vão fazer muita diferença nos mercados nos últimos dias, nós continuaremos a prestar atenção, tá bom? Bom, deixa eu soltar a musiquinha aqui e conferir o resultado da nossa enquete. Obrigado a todos que participaram. Somos mais de 300 investidores ao vivo aqui. Não se esqueçam de sentar o dedo no like, mas senta uma voadora nesse like e também de se inscrever no nosso canal para a gente bater as nossas metas diárias aqui, hein? Somos 53.200, podemos ser ainda hoje 53.300 inscritos, tá? Tô contando com você. E aí, no final das contas, você acha que quem que vai ganhar a guerra na Ucrânia? Não tenho ideia, é a vencedora da nossa enquete. A completa ignorância, da qual eu também reafirmo como que a gente aposta em quem vai ganhar a guerra, né? Difícil, né? 38% estão comigo, não tenho ideia de como vai acabar essa guerra. A Ucrânia é a aposta de 34% dos nossos votantes e a Rússia é a aposta de 28%. Obrigado a todos que participaram da nossa enquete aqui, que deixaram os comentários, que estão junto com a gente. Não se esqueça de espalhar a palavra aqui do Sino Notícias também, vai mandando nos grupos de WhatsApp, no grupo do Telegram. Amanhã a gente está de volta às 9 horas. Antes disso, 9 horas da manhã, tem a nossa Beatriz Boiadinha, queridíssima, abrindo o serviço, abrindo a lojinha aqui às 9 horas da manhã na nossa Morning Call. Obrigado, gente, pelo carinho, pela audiência, muito dinheiro no bolso sempre. Beijos aos de beijos, abraços aos de abraços e até amanhã.